UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa. O Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista, mas hoje a gente vai começar a entrevista um pouquinho diferente. A gente vai começar ouvindo um poema, então vamos lá.
Os músicos tocam baixinho uma suave música fininha que sobe para as estrelinhas do céu pintado de azul. Gira e regira na praça a eterna zanga burrinha, tão engraçadinha. Olha a calma do pescador pescando sempre o mesmo peixe com o mesmo anzol. Olha o barqueiro que não é Pedro. Os meninos perfilados, germânicos, entram na igreja e saem depressa. E tornam a entrar. E tornam a sair. A atmosfera febril de trabalho. Ferreiros, sapateiros, mexendo. A calma das casas, subindo a ladeira, descendo a ladeira, e os bichos, cândidos bichos de papelão, rodeando o menino Jesus, que abençoa aquilo tudo. Meus olhos mineiros namoram o presépio e dizem alegres. Mas que bonito!
Pois muito bem, foram com essas palavras que o poeta modernista Carlos Drummond de Andrade, sob o pseudônimo de Antônio Crispim, descreveu o que testemunhou ao visitar o presépio de Pipiripau em Belo Horizonte no ano de 1927. A instalação é fruto da imaginação do artesão Raimundo Machado Azeredo, que em 1906, quando tinha apenas 12 anos, acomodou numa caixa de papelão uma pequena imagem do menino Jesus, forrada com cabelo de milho, musgo e folhas. Por 82 anos, essa cena foi, aos poucos, ganhando espaço, personagens, significados e movimentos. A pequena caixa de papelão tornou-se uma instalação fixa com mais de 580 peças articuladas que narram 45 cenas da vida de Cristo. Desde 2014, o presépio de Pipiripau estava em reforma pelo SECOR, que é o Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Escola de Belas Artes aqui da UFMG, com participação também de cerca de 30 bolsistas do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, e vai ser reinaugurado nesta semana. Para falar com a gente sobre o presépio, seu processo de restauração, converso agora com o coordenador do projeto de restauração do presépio de Pipiripau, professor de escultura da Escola de Belas Artes da UFMG, professor Fabrício Fernandino. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigado pela participação, professor.
Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes do programa Conexões da UFMG Educativa. É um prazer enorme estar com vocês aí novamente, falando desses vários projetos da universidade, que são tão importantes. E esse mais delicado ainda, né? Começar um programa com um poema sobre o presépio de Pipiripau mostra a delicadeza do presépio, mostra o encantamento que o presépio traz a todos e essa grande afetividade que liga o presépio à comunidade de Belo Horizonte.
Com certeza. Professor, vamos falar um pouquinho disso tudo aqui no nosso papo, então? E eu gostaria de começar falando um pouco dessa história, né? Começou aí numa caixa de sapato, hoje está instalado no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, um percurso e tanto aí. Eu gostaria que o senhor contasse pra gente um pouquinho dessa história aí, quais foram os caminhos percorridos pela obra desde 1906 até hoje, professor.
Pois é, o presépio tem 111 anos, começa em 1906 com o Sr. Raimundo, com 12 anos de idade, menino, vendo aquela tradição de montar os presépios nas casas em Minas Gerais, ele resolve fazer o presépio com o menino Jesus na caixinha de papelão, com a Nossa Senhora, com São José, e muito criativo, pensa em dar movimento a esse menino, né, de mexer as perninhas, de movimentar. E a partir daí começa toda uma trajetória com mais de 100 anos, né? O Sr. Raimundo vai construindo paulatinamente todo esse presépio, vai agregando informações, vai agregando figuras, cenas, e isso vai crescendo e torna-se um projeto de vida, uma obra que é uma obra artística única no mundo, é uma obra artística que durou toda uma vida sua execução. Né? Uhum. O Sr. Raimundo vem a falecer trabalhando no Presépio Pipiripau, dentro do Museu de História Natural.
Ele que fazia a manutenção,
isso, uma obra,
né?
Completamente intuitiva, uma obra pautada na emoção, pautada no desejo de criar, e que não tinha um projeto inicial. Ela vai sendo construída, agregando valores, agregando valores. Isso torna o presépio extremamente original.
E é muito mais, então, né, professor, aí, que uma obra religiosa, ele ultrapassa aí o significado do presépio, não é, professor? Qual que é a importância aí para a nossa cultura até?
Exatamente. Como a obra dos grandes artistas, essa obra não só ela trata do tema religioso, são 45 cenas, em torno de 645 figuras que mexem apenas com um motor. Essas cenas não tratam só, por se tratar de presépio, não tratam só de cenas bíblicas. Uhum. Mas o São Raimundo registra o momento de sua vida, o seu período ali no início, na metade do século, no século XX até a década de 80, ele registra assim, muitas informações sobre o momento da vida da cidade, da construção de Belo Horizonte, de como ele se vivia na cidade naquela época. Então tem cenas de brincadeiras, tem cena do caçador, tem cena do ferreiro, tem cena do lenhador, tem cena dos brinquedos, do carrossel, do pau de sebo, isso associado a cenas religiosas. Então é um registro do momento da vida do artista. E não só o registro imagético, mas tem um registro de materiais. Ele usa uma quantidade de materiais. Tudo que vinha à mão do São Raimundo passava a ser parte do seu processo criativo.
Uhum.
Para se ter uma ideia, descobrimos que as estruturas internas de várias figuras eram feitas com tubos de pasta colinos, que era feito de alumínio, revestidos com papier-mâché. Ele usa chaves, conchas, ele usa contas de bijuteria, ele usa marcas de carro, ele usa peças de automóvel, ele usa até rote. Foi encontrado um rote fixado numa estrutura do presépio. É coisa de uma magnitude impressionante.
Legal. E pensando também nas tecnologias, né, professor? As engrenagens aí que movimentam as peças do presépio são surpreendentes. O seu Raimundo sempre atualizava sua criação à medida que chegavam as novas tecnologias. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? E o que mais surpreende aí também?
A engenharia do seu Raimundo é uma engenharia intuitiva. É aquele cara completamente inventivo, que tinha uma capacidade de criar e adaptar soluções e uma inventividade incomum. Isso é uma característica do artista. Né? Então ele ia construindo. Ele começa a ideia do movimento do presépio para dar movimento às figuras através de um pedal de uma máquina de costura. Depois ele passa por um desmonta um gramofone e tenta usar o sistema de corda de um gramofone, que era com corda, ele dava uma corda mecânica e aí fazia funcionar. Então ele usava esse mecanismo. Passa por uma máquina a vapor para finalmente chegar a um motor elétrico. Mas para se ter ideia, para mover essa grande quantidade de figuras e cenas que movem durante a apresentação do presépio, tem apenas um motor. Com um sistema de transmissão completamente complexo, que transmite a força de rotação desse motor para as várias figuras, para os vários bonecos, para as várias cenas, através apenas de um motor. Então ele faz um sistema de transmissão completamente complexo, muito intuitivo e muito criativo. E que funciona igual um relógio. Isso é maravilhoso.
Muito bom. Agora são 10 horas e 50 minutos. Você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com o professor de Escultura da Escola de Belas Artes da UFMG, coordenador do projeto de restauração do Presépio de Pipiripau, professor Fabrício Fernandino. Professor, falando um pouquinho do processo de restauração agora, né? Quais foram os sinais aí que o presépio deu de que ele precisava ser restaurado, professor?
Olha, o presépio é uma máquina extremamente delicada, que foi sendo construída ao longo desses 100 anos, né? Fez 100 anos em 2006.
Isso.
Bom, como é uma máquina mecânica, né, que tem transmissões, tem correias, tem eixos, tem cordões, tem peças automotivas, tem parte elétrica, ela sofre desgaste. E é uma apresentação, e o presépio guarda essa afetividade muito grande com a cidade. No período natalino, são milhares de pessoas visitando o presépio.
Uhum.
E ele funcionando continuamente. Quer dizer, ele passava por uma manutenção preventiva durante todo o ano. Bom, a universidade, ciente da importância dessa obra do Sr. Raimundo, da importância dessa obra como obra única no mundo, vem adquirir o presépio do Sr. Raimundo. A universidade compra do Sr. Raimundo o presépio, transfere o presépio da casa do Sr. Raimundo para o Museu de História Natural e contrata o Sr. Raimundo para continuar trabalhando no presépio, porque além das apresentações, tem a manutenção preventiva.
Sim.
O Sr. Raimundo vem com um jovem chamado Sr. Manuel, que aprende toda essa informação mecânica do presépio, porque não existia um projeto, não existia um manual, não existe nada. Existe a memória que era passada do Sr. Raimundo para o Sr. Manuel. São Raimundo trabalha no presépio, lá dentro do Museu de História Natural, tem a oficina dele, até a sua morte, tem lá a oficina montada com suas ferramentas, com seus objetos pessoais, com suas imagens. O Sr. Manuel continua até aposentar e hoje tem o Carlinhos, que aprendeu todo o processo de manutenção. Então, durante todo o ano, troca-se uma cordinha, trocava-se uma peça, mas não tinha essa memória.
Sim.
E a gente percebendo que o presépio vai sendo depauperado pelo tempo, vai sendo desgastado pelo tempo, pelas intempéries. A questão da segurança com relação à parte elétrica, à parte hidráulica, estava muito comprometida, preocupada. Então, em 2005, eu ainda era diretor de ação cultural, e o professor Paulo Henrique Osório era diretor do museu, iniciamos um projeto de para captação de recursos para a restauração do presépio Piripau, que se fazia se necessário. Tá? Isso foi uma longa trajetória. Foram vários projetos. Eu visitei praticamente todas as empresas financiadoras de cultura, sabe? Em Minas Gerais, até fora de Minas Gerais. E todas, assim, com uma negativa, falando que tinham seus próprios projetos, que não interessavam, e eu lutando. E a restauração do presépio foi considerada um dos 10 projetos prioritários da universidade na época. Finalmente, em 2010, eu tive a sinalização positiva do Instituto Unimed, através da doação de pessoa física dos médicos que doaram recursos. E em 2011, então, nós conseguimos 565 mil, que viabilizou o início da restauração.
Uhum.
Então, em 2012, a gente começa efetivamente o trabalho de restauração do presépio, que durou até agora.
Certo. E falando um pouco desse trabalho, né, professor, desse processo, como é que é diagnosticar, identificar o que precisa ser restaurado? Quais são os cuidados aí, né, quando a gente faz essa restauração de um bem aí de tamanho e valor histórico, cultural? Até onde vai o trabalho do artista, onde começa o trabalho do restaurador? Gostaria que o senhor falasse um pouco disso.
Esse é um dado importantíssimo. Restaurar não é trocar peça, não é tentar manter a originalidade da obra, é intervir o mínimo, mantendo a obra em condições de ser exposta. A gente tem que preservar a identidade do artista, a gente tem que preservar o gesto do artista. Então, para restaurar uma obra dessa magnitude e dessa complexidade, exigiu-se um esforço muito grande de muita gente.
Uhum.
Né? Primeiramente, foi uma equipe de 2 professores, ligados à universidade, especialistas em restauração, que fizeram um diagnóstico de 1 ano. Fecharam as portas do presépio. Nós fechamos o presépio a partir de 2012 para a visitação. O presépio foi fechado e durante 1 ano ficou uma equipe de 2 professores, mais, eu acho, se não me engano, 4 alunos. Os alunos tiveram uma presença importantíssima nisso. Foram mais de 150 bolsistas trabalhando no projeto durante 5 anos.
Uhum.
Né? Então, esses professores trabalharam durante 1 ano mapeando toda a mecânica do presépio. Hoje tem um manual, hoje tem todos os processos mecânicos, todos os mecanismos desenhados, detalhados, descritos, e além disso, descritos as necessidades de restauro. Esse eixo está desgastado, essa peça tem cupim, essa parte elétrica está comprometida, tudo foi feito. Deu um documento de quase 800 páginas. A partir desse documento, ele foi encaminhado ao SECOR, que é o Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Universidade, ligado à Escola de Belas Artes, e a professora Betânia Reis Veloso, diretora do SECOR, com a restauradora Thais, que foi responsável pelo projeto de restauração, inicia efetivamente o trabalho de restauro do presépio. Instala-se um laboratório sob a coordenação da Thais e começa trabalhamos com bolsistas, estudantes de restauração da universidade. Então, vários alunos trabalhando, isso foi um processo, um laboratório de ensino, um laboratório de pesquisa muito grande, principalmente a pesquisa.
Uhum.
Porque, exatamente como eu falei antes, os métodos usados pelo Sr. Raimundo eram completamente fora dos padrões tradicionais de qualquer processo criativo ou artístico. Então, teve que pesquisar como restaurar a pasta Colinos, como restaurar, sabe, um flamingo de penas, que era feito de concha e de penas, como restaurar um patamar que era todo colado com cimento branco, com peças de diversos tipos de natureza. Então, houve uma pesquisa profunda sobre os processos de restauro. Isso gera um documento científico importantíssimo para a comunidade internacional de restauração, porque é uma pesquisa, assim, porque deve se interferir o mínimo possível, fazer uma coisa que possa ser retrabalhada, sem comprometer a obra e garantir o funcionamento do presépio por mais ou menos 100 anos. Né?
Bacana. Professor Fabrício Fernandino, o assunto é uma delícia, né? Eu estava morrendo de saudade do presépio, estou muito feliz aí com essa restauração também. E muito obrigado pela participação aqui, viu, professor? Obrigada aí pelos esforços também nessa restauração.
Pois é, o assunto é maravilhoso, empolgante, tem tanta coisa para falar, tem tantas surpresas maravilhosas que a gente foi descobrindo durante o processo, mas num programa não dá para descrever tudo. Mas são coisas emocionantes, delicadas. Então eu convido as pessoas a visitar o presépio, ter a oportunidade de sentir criança normalmente. O presépio tem essa qualidade, nos torna criança novamente. Todo mundo sai lá leve, feliz, sorrindo, com tamanha delicadeza, com tamanha poesia, como o próprio Dumont. Teve a oportunidade de referir ao presépio.
Isso, professor Fabrício Fernandino, muito obrigada pela participação, bom dia.
Bom dia, eu agradeço a todos e um bom dia a todos.
Tá aí, a gente acabou de bater um papo com o professor de escultura da Escola de Belas Artes da UFMG, coordenador do projeto de restauração do presépio de Pipiripau, professor Fabrício Fernandino. A gente conversou justamente sobre a reinauguração da instalação. A obra está alocada no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG desde 1976 e será reinaugurada amanhã, quarta-feira, dia 26 de abril, às 10 horas da manhã, tá bom? Contando também com a participação de Maurício Tizumba. Depois de restaurações feitas desde 2014, desde 2012, né? Como o professor nos disse aí, começou em 2012, que fechou-se o presépio para se fazer essa pesquisa, né? O museu funciona de terça a sexta, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, e sábados e domingos, das 10 às 5 da tarde. Outras informações sobre a visitação é na página do museu, tá bom? www.fmg.br/MHNJB. MHNJB são as iniciais de Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, tá bom? Se achar mais fácil, coloca lá, ó, Museu de História Natural, UFMG no Google, que você vai direto para a página. E aí, ó, programe-se o presépio, como disse o professor e como digo eu também, vale a visita, tá? Você que é de Belo Horizonte, né? Cresceu em Belo Horizonte, sim, eu pelo menos, né? Fui e fiz diversas visitas com a escola, ao museu, então era até atividade, assim, escolar também, né? Fazer esse tipo de visita. Fui com a minha família também, então temos essa relação afetiva muito grande com o presépio, que é uma obra magnífica. Tudo isso aí que o professor falou, você pode comprovar fazendo essa visita ao presépio de Pipiripau, tá bom? Aberto a partir de amanhã.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.